Anch'io. Stiamo studiando sobre Olam Habá. Abbiamo visto che nella pratica recompensa, stiamo parlando sobre Olam Habá, che abbiamo visto che recompensa che scende a volte per i Reshaim, per i malvados, è giustamente in questo mondo per che? Per recompensare un poco di buon che tempo, che non esiste alguien che è totalmente ruinato. Certo, todo mundo tiene qualcosa, e a volte a Kadosh Baruch Hu recompensa un poco eles in questo mondo, para justamente, para que chegando lá, mas já não tem mais créditos. Na prática, então, não está dando benefício. O que está colocando é tipo de obstáculo. Quando está escrito, me chalem, le sonav, el panav, le avidou, para justamente, para que não tenha parte no mundo vindouro. Esse mundo de recompensa.
Olha, que Deus recompensa o cara aqui para ele não ter parte no mundo vindouro.
Ou seja, você tem uma recompensa a receber. Se essa recompensa recebe neste mundo,
você não recebe na mamãe.
Acabou, já foi recompensado. É simples.
Mas
você trabalha o mês inteiro.
Quer dizer que o cara é malvado.
Não, você trabalha o mês inteiro. Final do mês, você tem que receber teu salário. Se você pega vale, quando chega final do mês, você não vai receber.
Recebe menos.
Certo, porque já recebeu. É como vale que ele está tirando neste mundo. O que, que você prefere?
Fala, você sabe isso, você precisa do vale agora, né?
Lembrando uma dúvida da aula anterior. Quando, do assunto do Yolama Vai, né? Quando teve aquele caso de uma pessoa que perdeu a fé porque viu que uma pessoa morreu fazendo aquela mitzvah dos pintinhos...
Não chegamos ainda a analisar isso. Comentamos isso, sim. Fala.
E já ele obedeceu o pai dele, que também está ligado à mitzvah da longevidade, da recompensa da longevidade, e fez a mitzvah dos pintinhos, que também reforça a recompensa da longevidade, e ele morreu na hora. Né? Como analisar isso? Você estava falando de um cara que perdeu a fé justamente...
Calma, não, ele perdeu a fé, teve um... Como que mais atrás ele teve uma interpretação errada dos fatos. O que, que a Torá dizia? Vamos analisar de novo o caso.
Que é longevidade?
Não. A Torá dizia que tem longevidade, a recompensa de longevidade, quem cumpre essa mitzvah, essa recompensa de longevidade é dada por duas mitzvot. Uma é a mitzvah de honrar o pai, e outra mitzvah de mandar embora o pintinho. Acontece que a Gemara traz o exemplo. Que estava ali, Shaben Abuyá, e viu justamente um pai que mandou o filho para recolher a mitzvah, fazer a mitzvah do pintinho,
espantar a mãe,
exatamente. E aí o filhinho que estava fazendo isto já era uma mitzvah de longevidade, e cumprindo a mitzvah do pai, que já estava fazendo mais longevidade ainda, ele caiu e morreu. Como pode ser? Então o erro de interpretação dele é acreditar que a longevidade é uma recompensa neste mundo. E na verdade se refere a uma recompensa no mundo vindouro. Assim explica.
Tá.
Então, que significa a longevidade no mundo vindouro?
É isso que nós temos que entender. O que, que significa? Então nós devemos, primeiro que nós estávamos falando, que deste mundo você vai para um outro mundo. Dentro do mundo tem uma vida futura e lá, e este mundo se assemelha ao outro. E eu ainda tinha dado um exemplo, lembra no final? Que estava trazido um livro, Gesher HaChaim, sobre o que era. O que era a mitzvah no mundo vindouro? De que?
Não
sei se... Perdão, exemplo do mundo vindouro, com a criança que vai nascer, que tem gêmeos dentro do ventre materno. Não lembra? Foi isso?
Não, isso não existia. Eu ia lembrar dessa história.
O Talmud, o livro que Shira Haim traz um exemplo. Como a criança, quando nasce, ela está 9 meses no ventre materno. E esse é o mundo dela. Vamos imaginar, ela está lá vivendo... E tem dois irmãozinhos, tá lá, gêmeos, os dois no ventre da mãe. De repente, o que que acontece?
Vermelho pelo
nasce. Um deles nasce.
Vermelho pelo.
Quando ele nasce, o que que acontece com ele quando nasce?
Ele foi para outro mundo.
Chora.
O outro, exatamente. Mas o irmãozinho que fica dentro do ventre materno,
escutou chorando.
Ele vê que o irmão está levando embora. Está lá no escurinho, os dois no sossego. De repente, vamos dizer, se abre aí, entra uma forte luz branca, que deixa ele meio cego. O irmão vai embora.
Exato.
O irmão está indo, arranca o irmão embora. Certo? Se fecha os portões e ele começa a ouvir berros e gritos. O que ele pensa lá dentro?
Que lá fora é horroroso.
A brocha mais nenhum.
Fala, o que estão fazendo com meu irmãozinho?
Na casa se cachorro.
Certo? Aí vem justamente. Aí vem justamente. A Torá nos ensina
que
quando você vai de um mundo para o outro,
você tem...
não necessariamente a situação pior. Neste mundo que você está, parece que o outro mundo, é a criança no ventre materno, ela imagina que o outro mundo é terrível. Imagina! E nós sabemos que deste lado tem pessoal alegre, feliz, comemorando a chegada dele. Mas está chorando, ele chora.
Outro
faz
mundo,
parte de chorar.
O outro mundo também, mas é assim.
Então, da mesma maneira.
Me traz uma coisa medo muito... outro mundo.
Mas na prática, o único que aconteceu foi passar de um mundo para o outro. Do mundo da concepção para o mundo neste mundo.
Mas é uma coisa... Não vai ter longevidade no Lamavá?
Aí...
Todo mundo tem longevidade.
Não, necessariamente.
Não, porque o cara pode morrer de novo?
Não, pode voltar rapidinho.
Ou não é morrer de novo, mas...
Volta.
Eu não sei, eu sou um conceito já muito... abstratos, o conceito se essa é uma recompensa que lhe corresponde só a alguns, então não é porque todo mundo vai ter, ou talvez a qualidade, entendeu? Não somente em quantidade, às vezes em qualidade. Quantidade vai ter todo mundo, mas que qualidade? Quando está escrito todo mundo tem parte no mundo vindouro, com Israel, Islam, Helek, Olam Haba. Certo, todo Israel tem um quinhão no mundo vindouro. O que significa ter um quinhão no mundo vindouro?
Pedaço.
O que significa?
Pode ser um grande ou pequeno.
Não, e pode ser aonde também?
Por merecimento, no... só, né?
Todo ele.
Tudo bem, mas depende do lugar, é por merecimento.
Merecimento direto ou indireto também?
Pode ser direto, mas eu tenho passado mesmo. Mas...
Esse é indireto. Então, direto é teu.
Sim, mas isso você não sabe se vai ter ou não.
Mas o Deus você vai gerar.
Ah, meu avô, meu pisar, meu avô, meu pai era, tô tranquilo.
Não existe, tudo tranquilo.
É.
Você tem que ter tua conta também.
Vamos falar,
eu prefiro muito mais ver minhas filhas felizes do que eu ser feliz. Se eu vou ter a recompensa pelos meus avós, eu vou preferir muito mais que a recompensa seja para os meus filhos. E dos meus filhos vai depender das minhas atitudes.
Vamos falar do Esav, que ele... dizem que era mal. Mas ele tinha ancestrais ótimos.
Mas ele não, mas ele ganhou o Olam Haba direto, diz, está escrito, porque ele honrava o pai.
Ah.
Vemos duas passagens interessantes na Parashá da semana passada, que ele honrava o pai muito forte.
Sim.
O respeito que tinha para o pai. Primeiro tinha uma roupa especial para ir no pai. Ele não ia vestido de qualquer jeito. E segundo...
De trazer a comida na casa, né?
Não somente isso. Ele, quando chega a hora de se vingar, ele tem ódio do irmão, rancor e tudo mais. Mas ele, para se vingar, ele vai esperar o pai não morrer.
É.
Ele não vai dar esse desgosto para o pai. Isto daqui é um nível muito elevado.
Que Buda vai é mesmo sempre nas
mesmas,
é isso?
Não é brincadeira.
Uma coisa.
Ok?
Ele falou meu pai, não falou minha mãe. Porque o pai já usava os pais, não é isso?
De que estão falando?
Sabe, falou, vou esperar meu pai morrer.
Porque o respeito que ele tinha para o pai... Porque
a mãe também traiu ele, não foi isso?
Mas, a mãe confabulou, entre aspas. Então não...
Como a mãe gostava mais de um filho que do outro?
Não é que gostava mais de um filho.
Protegia.
Ela não, ela simplesmente, esse filho era... Ela percebia que o outro era um filho que estava mais desviado do caminho.
Se para a Torá é válido, gostava de escolher mais um filho do outro?
Não escolher. Na prática,
ela ajudou ele a fazer aquela tramoia.
Mas ela não é tramoia, ela ajudou ele a receber o que ele merecia de fato.
Ela sabia que ele merecia.
De direito, perdão. Ela sabia, só que ele não queria falar para o marido. Para que dar para o marido desgosto dele saber
que o filho era
que o primogênito desprezou a primogenitura? O pai estava incrédulo, achando que o filho dele era um grande tzadik.
Mas no final da Parashá passada fala que Esav casou com a filha de Ismael, não é isso?
Sim.
E antes fala que
não gostava.
As esposas de Esav casavam muito lamento aos pais, não é isso?
Sim. Inclusive uma explicação No Midrash, por que que Yitzhak ficou cego? Pela fumaça de idolatria, de cultos idólatras que as esposas de Esaú faziam. Do incenso que queimavam e tudo mais, para a idolatria. Já ele tinha noras pagãs. Ele era Yitzhak, o filho de Abraão, o grande tzadik, que era tzadik ben tzadik, e olha a casa que ele tinha. Ele estava
no casar com a filha de Zetita.
Muito interessante isso. Como um tzadik pode ter noras assim, né?
Você não decide com quem vai casar teu filho?
É um teste.
Mal você decidiu com quem você vai casar. Mal.
Mas você não transmite os valores. A ideia é você transmitir os valores.
Sim. E você transmite, e...
Mas é que o filho.
Você é igual que teu irmão?
É que o marido, seu. O
Esaú, e teus pais transmitiram os mesmos valores. Não estou dizendo que você é melhor ou pior.
Ele que não cobrava.
Estou falando, simplesmente.
Mas a nossa religião.
Mas era Esaú que não cobrava delas.
Isso espelha muito nos nossos patriarcas e de fato. A gente está falando de um com todo.
Mas é uma realidade, mas é um fato. É um fato. Um pai tem filhos e cada filho é diferente um do outro.
Por isso que
cabe aos pais.
Mesmo assim. Desculpa, mas você pode dar melhor educação. Mesmo assim, chega um ponto. Você pode fazer uma pergunta. Você acha que você recebeu uma educação muito diferente das suas irmãs?
Eu sou descendente de Ismael.
Você?
Não.
Os exemplos que você viu são muito diferentes das tuas irmãs.
Sim.
Que você
não
viu
em casa, porque talvez não tenha.
Em casa, estou te falando.
Não, mas se você não tem, você vai pegar fora. Se você tem, é diferente.
Mas você
é diferente.
Mas você entende o que eu quero te dizer? Sim. Então, da mesma maneira, como você tem os irmãos. Por quê? Porque chega uma hora que primeiro que nada tem teus exemplos, teus ideais pessoais, de acordo com tua personalidade e tua formação. Segundo, quem são teus amigos. Terceiro, que é teu ambiente social. Quarto, o que eles vão ter. Teus irmãos. Então cada um é diferente. E o Olam Habá vai ser diferente de um que de outro. É um fato.
Então cabe aos pais perceberem isso.
Tentar, mas não adianta. Você chega uma hora... Você que teus filhos são pequenos.
Ah, ele vai pra faculdade.
Chega uma hora que acabou. Teu filho
é
diz.
Sabe, ele tem falhas. Um filho não é igual ao outro. Você tem que educar cada um de um jeito diferente.
É isso que é. Aí é o que eu queria chegar. Aí você pegou no ponto. Quando começou a pergunta que Rivka fez protecionismo, nós, na verdade, às vezes, agimos ao contrário de Rivka. A natureza é nós dedicarmos mais tempo para quem? Para o filho de. Problemático ou pro filho bom?
Pro problemático.
Pro problemático. Rivka não. Rivka investiu num filho bom. A gente, ao contrário, quer salvar problemático e às vezes sacrifica o bom.
Okay.
Eu tive uma conversa aqui com uma. Não, eu tive uma conversa com uma família, com uma mulher aqui, da congregação, que ela falou para mim uma vez. Puxa, meu filho saiu, sei lá o que, tirou tal nota 10. No ano inteiro. Com louvor e tudo mais. Então ela não deu um prêmio para o filho. Por quê? Porque a filha, no mesmo ano, repetiu de ano. Então, o que acontece? Para a filha não se sentir muito mal, ela não recompensou o filho. E a filha, ela paga aula particular, tudo mais. Chega o filho, que já é ótimo... Então não ganha prêmios, não ganha nada. Por quê? Porque como tem que gastar e investir no filho coitado, entre aspas, ou menos menos capaz, ou menos merecedor. Então não investe por igual nos dois. Bom, neste vai ser aula particular. E o que gasto para ele na aula particular, vou gastar neste em videogame. Um exemplo bobo, não sei. Não, olha, como gastei na aula particular, não sobrou para este. Os recursos que eu tinha, tive que canalizar nesse daqui. E, lamentavelmente, 99% dos pais fazemos isso. E Rivka, ao contrário, que você diz, Rivka favoreceu o filho bonzinho. Não favoreceu. Ele mereceu. Podemos dizer que Rivka foi errada? Ou errado é o pai que, para não lesar mais o coitado, não recompensa o que merece? Só para pegar um exemplo. E quantas vezes nós, pais, não fazemos isso?
Na maioria das vezes você acaba
se preocupando mais com o que dá problema do que com o mundo.
Então o outro, e você é contrário, justamente como ele não dá problema.
Ele acha que ele não recebe atenção.
Ao contrário, ele se acha coitado. Porque olha, meu irmão, queridinho.
É uma porcaria e ele só se preocupa com
não, isso. Não, e só se dá bem na vida. Tá vendo? Melhor ser um rachado que ser um tzadik. Tá vendo? Você é rachado, tem atenção, você é tzadik, fica largado. Então, mas vamos ser honestos. Então, Rivka fez errado? E aí voltamos à pergunta que você fez. Ok? Só por isso. Voltando ao nosso assunto do Lama Vá. Deus faz a conta certinho. Por isso que quando uma pessoa tem uma situação difícil, diz o Talmud que a pessoa deve fazer brachá pelo bem, do mesmo jeito que faz pelo mal. Então, mas é brachot. Do mesmo jeito que a gente abençoa pelo bem, abençoa pelo mal. Ou seja, quando Deus te dá alguma notícia boa, algo bem, você faz brajá, você fica feliz. Da mesma forma quando vem uma notícia ruim. Por isso que quando uma pessoa tem um enterro, que falece um ser querido, faz o quê? Rasga a roupa, mas faz brajá. Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Dayan Haemet.
Yeah.
Oh, notícia ruim, né? Notícia ruim, Shumara. Pela coisa ruim. Por quê? E tem que fazer com a mesma devoção. Por quê? Tem várias explicações. Se vende Hashem é bom, Hashem não manda nada que é ruim, etc e tal. Mas é difícil. E isso que nos ensina aqui a Torá e devemos levar muito em consideração. Ok?
Tanto esse negócio de coisa boa, coisa ruim, como o Lama Vá, isso aí também não tem um pouco de um cara se conformar com a vida que ele está tendo agora? Aqui?
Não entendi.
Ah, por exemplo, vamos dizer que seria uma coisa que você se conforma com o que você tem hoje aqui porque lá você vai ter tudo. É isso que eu estou falando.
Não é se conformar, é não dar importância. Você não liga.
Bom.
Eu quero estar bem na minha casa. Se no hotel não vou ter muito conforto, não estou preocupado. Onde me importa ter conforto é na minha casa, não no hotel. No hotel estou de passagem, vou ficar uma semana lá, 10 dias. Que... Ai, curte do jeito que dá e acabou, vai. Sim ou não?
Sim.
Onde você realmente quer estar bem? No hotel ou na tua casa?
Claro.
A mesma coisa. Este mundo é um hotel.
Passagem.
Estamos de passagem. Isso porque avô.
Esse hotel, você vai ficar 120 anos nesse hotel.
Só que no mundo fica a eternidade.
Sim. Você quer ficar bem nesse 120 anos.
Você prefere queimar os 120 anos pela eternidade?
Gastar, trocar. Tem gente que troca, não troca?
Tem gente
que prefere.
Tem gente que vende, como diz o ditado, vende a mãe e ainda entrega.
Não, então, tem gente
que. A sogra entrega sem vender, já de graça. Mas a mãe vende e ainda entrega.
O problema é que a gente sabe que tem. A gente acredita que tem uma lama lá.
Tem que acreditar.
Tem que acreditar. Mas ninguém tem.
Certeza.
Aquela convicção de que isso é papel que está aqui. Claro. Ninguém. Claro, tem 100% de convicção.
Claro que tem.
E estamos aqui por quê, senão?
Não,
entendeu? Estamos aqui no senhor por quê, senão?
Você começa com alguém, você fala, pô, eu vi da Lava Vá agora, lá é demais, cara.
Eu não vi! Mas eu não preciso ver.
Mas isso é crer.
Tá bom, ele crê.
Faz parte da sua crença.
É até mais difícil que a Shem. Você vê.
Perdão, você trabalha. Você trabalha, você. Você trabalha o mês inteiro, você investe tudo mais, 2, 3, 4 meses esperando que depois vai dar lucro na frente. Vai, importa um produto e compra e arrisca e tudo mais.
É mesmo que você está fazendo a
negociação. Mas é lá na frente que você vai receber. E se não receber nada? O cara montou uma empresa. Quando você monta empresa, no início tudo só injetar capital.
Tudo que a gente faz.
E esforço e tudo. Aqui. Para ver lá, e se não vier?
Todas as mitzvot que a gente faz, deixa de comer coisas que não são pra gente, é pelo Lama Vá.
Mas é para fazer a vontade de Hashem.
A gente deixa de, às vezes, no Shabbat se privar de algumas coisas que a gente gostaria de fazer pelo Lama Vá. também.
Mas não. Mas além disso, te faz melhor a você. Você aprendeu a se controlar. O que você se priva de fazer um Shabbat, faça no domingo.
Sim, aquela hora das 4 às 7 é terrível.
Às 4 às 7 da tarde, no sábado você dorme. Não, ele vai para Atibaia sábado às 4 da tarde, não pode isso. Não. Vem para Atibaia.
Não, daí você dorme, aí a esposa, os filhos, lá tem que fazer, não se preocupa. Então, se é isso, você se priva. Vai faltar 4, 3.
Eu vou te explicar o que acontece. É uma questão.
Imagina a Europa, porque às vezes acaba às 10 da noite.
É
uma questão de, assim, de se acostumar.
Sim.
E planejar a vida de uma forma. É outra forma de viver. São outros valores. Tem gente que não pode viver sem uma TV de 40 pau de plasma 3D. Não de plasma, são demais plasma. Como chama aquela? LED 3D.
Outro modelo.
LED, não é?
Tem gente que chega pra mim e fala assim: você tem 3GS ainda? Já saiu 4, 4S, 5, está no 3S. Mas como você não vê isso?
Tem 4G. Mas tem gente que sim.
Já tem 4G no Brasil. Você
de 4G?
Não, mas você tem dificuldade em alguma coisa? Sabe, já vai tem dificuldade nesse horário? Faz alguma coisa nesse horário, batido no
bairro. Eu acho que acreditar, do jeito que a gente acredita no Alain Mabala, eu acho que ele torna a tua vida um pouco mais interessante, bem mais interessante, mais confortável, mais positiva. Não, a pergunta é a seguinte: qual que é a maior prova? Qual que é a maior prova que a gente tem de que tudo isso que a gente está estudando, de fato, no assunto do Olam Abá, que é o assunto do dia, qual que é a maior prova que se tem de que tudo isso que eu observo? Porque assim, uma coisa a gente acreditar, eu acredito, mas qual que é a maior prova, por exemplo? Quando as provas que a Torá é sagrada, a divina, tem várias. A prova que o Olam Abá é verdadeiro, qual que seria a principal?
Isso que estamos estudando.
Tá bom.
Vamos terminar o shiur e aí me faz a pergunta de novo. Justamente essa ideia. Mas o conceito é simples. A gente tem um conceito que você vai neste mundo trabalhando para preparar o mundo vindouro.
Depois eu já te digo, mas eu acho que nós temos
também
uma provada, inclusive.
Também. Vamos lá. Então, a quem se assemelha a isso? Numa criança que pegou por exemplo, uma nota de 100 reais da carteira do pai e ele foi à loja que vende guloseimas. Então ele foi comprar as guloseimas e o homem falou: olha, eu não tenho troco. Ele vai para a loja, eu quero comprar umas guloseimas, veio com uma nota de 100 e o lojista falou que não quero. Mas a criança, ele diz o quê? Sabe o quê? Não me interessa. Eu quero essas guloseimas e acabou. Fica com o troco. O cara não quer te vender porque não tem troco para te dar. Certo? Se a pessoa vai receber, por exemplo, da criança esse dinheiro e ficar por uma bala, ficar com toda essa nota de 100...
Errado.
Isso o que é?
Errado.
Não é errado. É só roubo. A criança não tem consciência. Ele está abusando de quem? De uma pessoa que não tem consciência. Porque a criança não entende a diferença de conceitos e de valores. Assim também no nosso assunto. Nós não temos como entender, como dar o valor devido que tem o Olam Haba. O que significa? Por isso que estamos prontos a abrir mão do Olam Haba. Estamos prontos de abrir mão da vida eterna, etc. e tal, por um certo? Que a recompensa de uma mitzvah, mesmo que seja como muito pequeno, que não entendemos. Por exemplo, para ficar um sábado à tarde das 4 às 7. Ou alguma comida que você se abstém de comer. Por uma vida simples neste mundo, por uns instantes de. Que só querer uma bala comparado com 100 reais. Tua criança vai comprar uma bala. Ela quer uma bala, precisa pagar por ela. Pai está dormindo, o pai foi embora e deixou a carteira lá. O que, que a criança faz? Pega a nota de 100 e queima 100 reais por uma bala. O cara do quiosque fala para ele: meu, não tenho para tirar troco. Não tem problema, pode deixar.
Bom, mas então...
Isso somos nós.
Então,
estamos queimando...
Deus é o vendedor de bala. que vai falar assim, ah, então eu vou enganar ele.
Não.
Vou aceitar os 100 reais por uma bala.
Ele não te fala, ele te colocou aí, você que está deixando. É simples, sabe a maquininha? Você tem
não,
a máquina...
Então, a comparação vending, que não foi feita. Então,
a comparação foi feita.
Não foi feita ideia.
O vending machine. Vamos lá. Você vai no vending machine e está escrito um cartaz. Não tem troco.
Você foi falando certo.
Então você, ou põe a mais e não tem troco. Certo? Aí você coloca uma nota de 100 e leva uma balinha. Acabou. É o teu direito queimar 100 reais por uma bala. Você queimou lá, mas vá por um prato de comida.
Seria mais inteligente falar assim, me vê sem balas, eu te devolvo amanhã. Se tiver troco, te trago as 99 balas.
Entendeu? Isso que nós fazemos. Nós somos essa criança que não tem consciência. Nós queimamos os 100 reais e pegamos uma bala. Ah, mas é muito fácil dizer Deus que ajuda uma fé e aceitou os 100 reais.
Não, você que deu um exemplo. Quando você falou, a primeira vez que você falou, o vendedor que aceita o dinheiro
é um crime. Mas aqui, mas eu tenho direito.
É.
Você vai dizer que ele está te roubando. Mas eu tenho direito. Você não vai muitas vezes tomar um café e custa, sei lá, 15 reais e 10% e paga com 20 reais e deixa o troco. Pro garçom, certo? Papai, deixa aí.
Ainda não paguei café de 15 reais, graças a
Deus. Não, não está tomando sozinho? Quem vai no café sozinho? Ah,
tá certo.
Ô, Chimaré, quando você for no café sozinho?
É, eu tomo muito café sozinho.
Geralmente você sai daqui com calão.
Ah,
né?
Sim.
Oh. Mas o conceito é esse.
Nada com ele, bicho, não se preocupe.
O conceito. Tá traído, perdão. Né? O conceito é simples. A gente tem que saber dar o valor devido às coisas. E o Olam Haba é uma coisa que nós não damos o devido valor.
É verdade.
Quando porque não...
Nós queimamos...
Será que é o entendimento?
Então você queimou 100 reais por uma balinha. Você falou, come algo que não é bom.
Não, não é comer. Por exemplo, das 4 às 7. É difícil que aceite a divisão das 4 às 7.
Tá. Você vai fazer depois.
É.
E?
E você acha que...
Se você acordar 8 da manhã para ir no Chile ou ir estudar...
De você, assim,
perdão, não, 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 deixa eu te falar. Deixa eu te responder. Se você vai no Chile 8 e pouco da manhã para estudar, e 9 e meia começa o Shacharit, e depois almoça todo mundo junto, um bom almoço, eu te garanto que quando você vai dormir às 3 da tarde, dorme até às 6.
Toda semana às 3 da tarde, até às 6, e aí depois em casa. Pô, toda tarde, almoçar, dormir, que vida é
essa? Eu pago em São Paulo, depois eu te falo que dia vai fazer as contas às 7.
Você tem que ir nesses pequenos, já, velho. Isso é fácil. Esse dia que entra, assim.
Não, na 15, 11, você sai, você volta.
Marcar horário pra fazer isso.
Mas é isso. E numa dessas organizações jovens.
O Olam Haba não tem a ver com Reda Mitin. Com.
Não pode deixar.
Com quê?
Reencarnação.
Reencarnação é quando ele chama, volta aqui porque alguma coisa não está completa, tem que voltar. Vai e volta para cá. Mas uma outra parte da ele chama.
Ah, mas uma parte fica lá?
Se ligar uma parte.
Pequena lá.
Olha, mas a reencarnação tem tudo a ver com o Olam Haba também, não tem?
Não, reencarnação neste mundo. Não ressurreição. Ele não falou ressurreição, falou reencarnação.
E quando você sai de lá, não é muito sofrido?
A mesma coisa.
Talvez sim. Provavelmente, lógico que é sofrido vir para este mundo.
Mas é esquecido, né?
Mas neste mundo. Por isso que diz: Al-Korcha Hatanolad, Atayot Sarta. Você foi criado contra a tua vontade. Você nasceu.
Calma, amigo.
Estava bem lá.
Lógico, você estava lá do lado de Deus e deste para este mundo onde você não percebe a existência dele sequer.
Mas isso é que a gente volta, esse negócio de voltar é o mesmo conceito do espiritismo?
Não.
De que você volta para cumprir uma missão?
Sim, você vem com uma missão. Eu vou dizer uma coisa, não é o mesmo conceito que o espiritismo. Eles aprenderam
isso aí.
Vamos lá.